E assim terminamos este nosso debate. Portanto, os pontos que nas nossas ordens de trabalhos 2, 3, 4 e 5, sem tempos, e portanto significa que estamos em condições de poder passar às votações, porque esta é a realidade dos respectivos pontos e portanto estamos em condições de poder começar com as nossas votações. Sendo que primeiro vamos verificar o quórum. E, portanto, peço o favor de se registarem. E se algum senhor deputado não puder registar-se. Algum dos senhores deputados não se conseguiu inscrever, registar?
Joana Mortágua.
Senhora deputada Joana Mortágua. Mais ninguém? Posso encerrar? Então vou, peço aos serviços que servem que verifiquemos o quórum que está presente. São 200 senhoras e senhores deputados, portanto temos condições para poder passar às votações. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor.
A minha interpelação à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Pergunto se o Sr. Presidente pode informar se há deputados que estão a acompanhar as votações sem estarem presentes no hemiciclo.
Ainda não temos essa indicação, mas só vou pedir. Costumamos fazer essa indicação no final, mas iremos fazer agora. Sr. Deputado Pedro Pinto.
A minha interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Vou
só recordar que vamos fazer isso, vamos estar a abrir um precedente que nunca foi feito nesta Casa, porque normalmente o Sr. Presidente, no final das votações, no final da sessão, é que diz que deputados é que estavam a acompanhar online e em casa as votações. Portanto, eu acho que não é bom estarmos nesta Casa a abrir um precedente.
Sr. Deputado, é verdade o que o Sr. Deputado Pedro Pinto diz. Não vejo qualquer problema que, e até no futuro, se quiser, podemos dizer antes, porque isto é uma questão de transparência em relação a quem está presente e, portanto, não vejo, eu não vejo neste caso que, se no final ou no início, tenha alguma implicação. Se quisermos para o futuro que este precedente seja no início, eu não tenho problema nenhum, porque é uma questão de transparência quem está ou não está a assistir e quem vai ou não vai votar, portanto... Dado que esta questão foi colocada, não vejo razão para que a mesa não faça hoje e no futuro, em função daquilo... Aliás, já não era a primeira vez, uma vez pediram para nós votarmos dizendo quem é que votava a favor, outras vezes disseram que não era preciso, bastava dizer a favor às restantes bancadas e eu não tive problema em alterar, num pedido de uma determinada situação, que indicasse quem eram os grupos parlamentares que votavam a favor, quando isso também não é prática, mas, portanto, não é um precedente que para mim tenha grande valor. Portanto, Sr. Deputado, faz favor, Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão a participar nos nossos trabalhos por videoconferência os seguintes senhores deputados: Hugo Carneiro, Paulo Neves, Pedro Coelho, Marco Claudino, João Antunes dos Santos, todos do Partido Social Democrata, Srs. Deputados Ricardo Costa, João Azevedo, Ana Mendes Godinho, Carlos Pereira e Ana Paula Bernardo, todos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e ainda os Srs. Deputados Henrique Freitas e António Pinto Pereira, ambos do Grupo Parlamentar do Chega.
Portanto, Srs. Deputados, Isto é a vontade de querer prolongar as emoções de um debate que correu com o grande sentido de urbanidade e com o qual também o público assistiu. Portanto, vamos agora passar para um ponto importantíssimo, vamos passar para um momento muito importante deste plenário e da Assembleia da República, que é os votos de pesar que os senhores deputados e a Assembleia entende que deve votar em homenagem a quem faleceu. Portanto, é um ponto suficientemente sério para que nós tenhamos as condições na Assembleia para o fazer. Projeto de voto número 329, apresentado pelo Partido Comunista Português, de pesar pelo falecimento de José Emílio da Silva, coronel engenheiro do Exército, sendo que na Galeria 3 está a assistir a estes nossos trabalhos, a família do Sr. José Emílio da Silva, esposa e filho, bem assim como alguns amigos a quem prestamos as respectivas condolências. Peço ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira o favor de ler o voto de pesar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. José Emílio da Silva, militar de Abril, participou nas operações militares do glorioso dia 25 de Abril de 1974, em Lisboa. Durante o período revolucionário que seguiu, foi Presidente do Conselho de Administração da RTP, integrou a Junta Governativa de Angola e foi Ministro da Educação do 4º e 5º Governos Provisórios. Em 1985, foi agraciado com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Avis pelo Presidente Ramalhianes. José Emílio sempre aliou o ser um homem de convicções fortes, à serenidade e à disponibilidade para assumir as missões que o movimento das Forças Armadas lhe incumbiu, abraçando todas elas com dedicação e empenho, tendo sempre por guia os objetivos do movimento. Ao longo da sua vida, foi sempre um empenhado interveniente na defesa e afirmação dos valores e projeto de Abreu. José Emílio foi um homem íntegro, coerente defensor de Abreu, do seu projeto e do cumprimento da Constituição da República. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento de José Emílio da Silva e apresenta aos seus familiares e amigos as mais sentidas condolências.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 347, apresentado pelo CDS-PP, apesar pela morte de Dr. Paulo Manuel Cachado Gomes Oliveira. Senhora Secretária Germana Rocha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu o Dr. Paulo Oliveira, deputado da Assembleia da República na 3ª Legislatura e antigo dirigente do CDS. O Dr. Paulo Manuel Cachado Gomes Oliveira foi uma figura muito estimada e respeitada, não só pelo seu caráter íntegro, mas também pelo seu forte envolvimento na comunidade local e distrital. Com atividade profissional na área dos seguros, teve também uma intervenção política relevante como deputado da Assembleia da República, pelo CDS na 3ª Legislatura, vice-presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra, presidente da Comissão Política Conselhia de Cantanhede e deputado da Assembleia Municipal de Cantanhede, sempre pelo CDS. Ao longo da sua vida destacou-se pelo contributo significativo ao movimento associativo, onde trabalhou incansavelmente com enorme dedicação, paixão, zelo, rigor, competência, com o entusiasmo e empenho que os mais próximos lhe reconheciam e sempre com grande determinação. Foi diretor do Clube de Futebol Os Marialvas, vice-presidente da Associação de Futebol de Coimbra, presidente da Prodesco Futsal, presidente da IPSS Prodeco, Centro Social de Covões, presidente da direção da Banda Filarmónica de Covões e presidente do Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, entre outros. Assim, a Assembleia da República apresenta as mais sentidas condolências à família e amigos pelo seu falecimento. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 355, apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento do embaixador João Diogo Nunes Barata. Sra. Secretária Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu aos 83 anos, no passado dia 27 de setembro, em Paris, o embaixador João Diogo Nunes Barata. Nascido em Cabinda, em Angola, a 21 de agosto de 1941, João Diogo Correia Saraiva Nunes Barata, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa em 1958. Aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de delegação, aberto em outubro de 1963, ingressou na carreira diplomática no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1964. Ao longo da sua carreira, desempenhou de forma competente, nobre e exemplar funções diversas nas mais variadas representações diplomáticas de Portugal no mundo, entre as quais se destaca as de representante permanente adjunto em 1977 e de conselheiro de embaixada em 1979, na missão permanente junto do Conselho da Europa em Estrasburgo, em Rabat, com credenciais de embaixador em 1986, de embaixador em Roma em 1993, de representante permanente junto da FAO em 1993, de embaixador não residente no Chipre e em Malta em 1994 e em São Marino em 1995, de embaixador em Berlim em 1999, em Moscovo em 2002 e em Bruxelas de 2004 a 2006. Além destas, desempenhou outros relevantes cargos para o país. Foi adjunto da Junta de Salvação Nacional em 26 de abril de 1974 e adjunto diplomático no Gabinete Civil do Presidente da República, António de Spínola, no mesmo ano. Assessor diplomático do Primeiro-Ministro em 1983, chefe do Gabinete do Presidente da República, Mário Soares, em 1986 e vogal do Conselho das Ordens Nacionais, por alvará do Presidente da República em 1987. O embaixador João Diogo Nunes Barata foi um dos melhores e mais qualificados diplomatas da sua geração. Conhecido pela sua inteligência, cultura e grande sentido de interesse do Estado, serviu a República com brio e excelência, deixando assim uma marca indelével na diplomacia portuguesa. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo sentido de pesar pelo falecimento do embaixador João Diogo Nunes Barata e endereça à família, amigos e colegas as suas mais sentidas condolências. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 360, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, de pesar pelo falecimento de Rogério Carvalho. Peço ao Sr. Secretário Gabriel Mitar Ribeiro o favor de ler.
Obrigado, Sr. Presidente. Rogério de Carvalho faleceu no passado dia 21 de setembro. Nascido em 1936 em Gabela, Angola, iniciou a sua carreira como aluno do Conservatório Nacional de Lisboa. Estreou-se no Teatro Dona Maria II em 1967, dedicou quase 60 anos da sua vida ao teatro, encenando dezenas de textos de autores muito diversos, desde autores clássicos até autores contemporâneos. Trabalhou com e em vários teatros e companhias, onde destacamos o Teatro da Palavra e a Companhia de Teatro de Almada. Entre as suas obras mais emblemáticas, destaca-se a encenação da peça Os Negros, de Jean Genet, apresentada no Teatro Nacional São João em 2006, que revolucionou o palco ao trazer uma reflexão poderosa sobre as questões raciais e sociais. Revisitou com frequência o autor contemporâneo Howard Barker. Barker, disse Rogério de Carvalho em entrevista, quando, em 2015, estreou o seu texto As Possibilidades, cito, é um autor de uma qualidade muito grande, muito rapidamente transpomos o que é representado para as suas muitas situações de violência que atingem o mundo, como os conflitos no Médio Oriente e a morte dos migrantes africanos no mar. Fim de citação. Rogério de Carvalho teve um papel profundamente marcante para as gerações de autores e atrizes que formou e acompanhou enquanto professor da Escola Superior de Teatro e Cinema. Rogério de Carvalho foi distinguido com vários prémios ao longo da sua carreira, com destaque para o grande prémio atribuído pela Associação Portuguesa de Críticos de Teatro. Em 2015, Rogério de Carvalho foi a figura homenageada pelo Festival de Teatro da Almada,